Norma Urbana Culta, Bobina número 26, Inquérito Brasil, São Paulo número 74, Diálogo entre informante e documentador, tema 10, Cinema, Música e Teatro, número do informante 90, sexo masculino 27 anos, documentadores Helena Rosa e Fernando Taralo, data 25 de agosto de 1972, duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 35 a 605 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 25 de 8 de 72.
Álvaro, você podia falar então assim pra gente como é que você passa seu tempo, horas de diversão?
Posso. Ah, os meus. Os momentos de diversão que eu tenho são passados entre cinema, teatro e geralmente em passeios fora de São Paulo, visita da cidade do interior, Santos. Além disso, estudo lá.
Mas tem alguma preferência ou não?
Eu já tenho ido bastante teatro.
E o teatro tem alguma coisa especial que agrada?
A gente tem aproveitado para ver bastante shows. Eu acho que é a minha preferência, não só a minha, mas também da Evone. Então a gente geralmente vai a shows, principalmente de música popular brasileira.
O que te agrada nesses shows?
Bem, eu tenho um grande interesse em música popular brasileira. Sempre tive, assim, desde os 14, 15 anos. Eu tenho me dedicado bastante ao estudo de música popular brasileira. Então, já não só para assistir um show que, pelo próprio show, divirta, mas também sob aspecto de pesquisa. Para sentir alguma coisa, sentir alguma coisa que veio do povo, uma coisa diferente.
E no caso desse lugar onde você passa esses shows, né, que você vai assistir, seria um... iguais aos lugares em que se vê o teatro, assim, mas...
Não, geral, às vezes a gente vai ao teatro, nós já tivemos a oportunidade também de ver a coisa em loco, assim, uma favela, certo? Ver como é que o samba nasce, conversar com aquela gente, sentir a alma daquela gente, sentir a presença viva daquelas pessoas.
O que tem de característico, no caso, esse samba que nasce mais ou menos? Mais natural, como é que é feito?
A gente sente como uma manifestação espontânea pode apresentar também aspectos culturais a formação do brasileiro, certo? Quer dizer, a gente vê, não dentro de uma expressividade culta, mas sim dentro de uma coisa mais, usando um termo que eu não queria usar, relesse, entendeu? De uma classe mais baixa, a gente vê quanto que eles podem fornecer de ideia.
Mas assim, digamos assim, em termos de música, né? Eles utilizam alguma coisa? Ou é,
em que
assim,
sentido?
Tem algum recurso que auxilia a música para eles fazerem?
Não, interessante, o mais interessante é inclusive isso, quer dizer, a falta total de recurso, o aproveitamento dos recursos parcos, mínimos, para fazer um negócio bacana, certo? O samba de morro sempre se limita àquele cavaquinho, violão, pandeiro e nada mais que isso, certo? E a caixa de fósforos também, né? Então a gente vê que ali, com aqueles mínimos e poucos recursos, eles conseguem fazer um negócio tão bacana, certo? Inclusive é bacana e depois é atualmente aproveitado pelos compositores mais cultos, ou melhor, de uma outra classe social, são aproveitados para serem elevados até um nível superior. Um exemplo característico disso seria esse último LP do Luiz Essa, certo? Que ele fez com o Quarteto Villa-Lobos, Quinteto agora, em que ele aproveita essas manifestações culturais desse nível para elevar inclusive em aspectos de música clássica, de música erudita.
E assim, quando você vai nesses lugares públicos, sem ser assim, o povo mesmo, o que tem o samba de característico?
Batuque. Batuque, batida. Negócio que a gente sente mais interiormente.
Você estava falando que você vai ao teatro ver esses shows, qual é o efeito que tem no teatro? É possível levar da maneira que você descreveu do Moro diretamente para o teatro? Isso funciona ou não?
Funciona em parte, né? Toda a manifestação cultural, você tirando do local onde ela se manifesta, ela se transforma. É o que acontece também nesse caso.
E altos recursos para melhorar ou para adaptar, sei lá.
Bem, aí que está. Talvez, nesses casos, a utilização de outros recursos possam, de certa maneira, desvirtuar a coisa, certo? Disfarçar. Então, é exatamente o que a gente já disse, que nesse local a gente encontra a coisa numa manifestação mais espontânea, certo? Nós assistimos há pouco tempo um show com Plínio Marcos e os Pagodeiros no Teatro de Arena. E a coisa foi feita dessa maneira, quer dizer, não, sem utilização de, nem de caixas acústicas, nem de microfones, nada. A turma ali com o seu cavaquinho, com o seu violão, com a sua caixa de fósforo e fazendo samba, falando.
Você disse que vocês têm se interessado por pesquisa e música popular. Quais seriam os outros caminhos e que tipo de recursos musicais seriam usados em outros caminhos? A música que não samba tipo que você descreveu.
Bom, hoje a gente passa por um aspecto de revolução cultural nessa parte, dentro do samba, dentro da música popular brasileira, que é difícil de prever qualquer caminho. Basta lembrar naquela noite que o Caetano Veloso fez aquela É Proibido Proibir, em que houve aquela manifestação toda da turma contra ele e tal. Isso me lembra muito a Semana de Arte Moderna, certo? Onde havia aquela, toda a manifestação, então teve de uma reforma da coisa, uma reforma cultural do movimento, implica em algo que vai mais além do que a turma está necessitando, para depois retornar e se adequar ao momento. Então, houve aquele movimento do Caetano Veloso. A coisa já está firmada. Mas e daqui para diante? O que a gente pode dizer? Há bastante tentativas nisso. A gente pode lembrar o nome do Hermeto Pascoal, inclusive do Quinteto Violado, que tentam trazer a coisa do Nordeste, tentar fazer como o Luiz Eça fez com o samba de morro, tentar fazer a coisa mais clássica, mais erudita e jogar para ver o que dá. A validade disso a gente não pode dizer, afirmar ou negar. É uma experiência, vamos esperar com o tempo.
No caso dessa experiência do Hermeto Pascoal, né, ele faz o que especificamente com essa música do Nordeste? Para tornar, se dizer,
erudito,
né? Mas, sei lá.
Bom, Hermeto Pascoal, eu quis aplicar isso mais ao Quinteto Violado, não ao Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal já tenta procurar uma miscigenação de tudo. Ele se encontra aspectos de música clássica, se encontra aspectos de música hip, uma denominação assim, meio fajuta, né? E encontra também uma raiz muito grande de música popular brasileira, dessa do morro e dessa do Nordeste.
E ele, assim, nessa mistura toda que ele faz, o que ele utiliza no caso?
Ele tem utilizado principalmente instrumentos elétricos, né? Para dar validade intrínseca da coisa. Não sei, eu era muito avesso a instrumentos elétricos em música popular brasileira. Talvez isso fosse devido, inclusive, a um pouco de imaturidade na coisa. A primeira vez que eu ouvi o Caetano Veloso, eu senti a coisa doer, certo? Exatamente porque a gente tinha aquela formação, a gente pensava em samba só daquela maneira. Então, a gente viu aquilo mais como uma invasão de algo alienígena na nossa música. Em princípio, eu não acreditei naquele negócio de som internacional. Para mim, samba era batida de morro, era violão, era cavaquinho, só. Mas depois, sei lá, eu comecei a sentir que, de fato, a gente poderia alcançar o mercado externo. Porque música é arte, mas também é algo que pode trazer divisas. É algo que pode funcionar internacionalmente. E na base de cavaquinho a coisa não funciona. Não funciona por quê? É, funciona dentro de uma certa área em que a gente está habituado àquele tipo de música. Não em outra que tem uma outra formação cultural. Então a gente pode levar a nossa formação cultural e adaptar aquela. Foi isso que eu estou
perguntando. Mas agora parece que está misturando tudo, né? Porque você falou da invasão da música eletrônica dentro da música brasileira, certo? Tem isso, recursos eletrônicos dentro da música popular.
Certo.
Agora me parece, por exemplo, você viu o show da Maria Bethânia, né?
Uhum.
Então a música Honey Baby tem infiltração do instrumento clássico. O que você acha dessa mistura, então? Aí a reversão, né? Começou a eletrônica dentro da popular e agora entrou a clássica também. O que você acha disso? Dá efeito?
Na Honey Baby deu, né?
Mas por quê?
Principalmente porque é linda a música. Não sei. É,
que instrumento que eles colocaram mesmo?
A Honey Baby usava violino, né? Violino foi o órgão elétrico, se não me engano, se não me falha a memória. Acho que apenas,
acho que são.
Não me recordo. Ali é bacana, inclusive, porque você não sente o violino como clássico, certo? Você sente o violino ali como um instrumento clássico adaptado à coisa. Não é como o LP do Luiz S, que você sente aquilo meio pesado, inclusive. Talvez se você procurar ouvir aquilo como uma música diletante, você sinta um tanto cansativo até. Porque você vai, é música para você ligar, ouvir, acompanhar cada movimento, sentir cada movimento, sentir que a estrutura da coisa é complicada. Mas ali não, ali o violino, sei lá, surge ali como um negócio estranho. Você vai, mas que ao final você está se acostumando à coisa.
Você estava passando aí, eu ouvi um disco. Não sei se você conhece o disco dele, que houve a modificação de uma peça do Mussorgsky numa ópera. Você já chegou no rock?
Já
ouvi, chegou
sim. Com o Emerson
Lake. É o contrário, sei lá, pelo que você falou, talvez você não aceite isso ou aceita?
Não, eu aceito. Inclusive você tem que aceitar ali, porque eu acho que o Mussorgsky, principalmente no quadro de uma exposição, ele apresenta um tanto de selvageria. Uma selvageria que não cabia na música clássica. Quando eu ouvi a primeira vez o quadro de uma exposição, eu senti isso, que a música ali devia ser um tanto mais selvagem. Devia ter mais movimento, devia ter mais barulho, barulho organizado. E o Emerson Lake and Palmer conseguiu fazer esse barulho organizado, se prendeu à estrutura da música, mas conseguiu fazer alguma coisa de criativa, alguma coisa de inédita.
No caso, o instrumento utilizado, ele fez o quê, no caso?
Ele usou ali instrumentos eletrônicos, guitarra, baixo, usou efeitos daquelas máquinas, não sei como é qual o nome que eles dão aquilo. É uma máquina destinada a fazer efeitos sonoros, simplesmente. E ele procurou, em cada parte, usar um determinado instrumento, procurando juntar todos ao final.
Você falou do violino como instrumento clássico, mas não haveria dentro da orquestra constituída nenhum instrumento que traduzisse a selvageria que você citou aí no quadro? Olha que tem instrumento na orquestra, hein?
Tem. Você sente a selvageria, mas você não sente que deveria ser mais ainda do que é.
Qual instrumento que poderia provocar selvageria na orquestra?
O oboé.
Só o oboé?
O que mais poderia?
Percussão não daria nada.
Percussão, bumbo. Inclusive o bumbo ali no original não existe aquele bumbo no início do quadro de uma exposição. E o Emerson conseguiu pôr esse bumbo dando uma batida ali que demonstra a selvageria que vai se desenvolver em todo o concerto.
E outros, no caso, não shows, propriamente música popular, né? Outros shows, você tem tido a oportunidade de ver?
Nós tivemos outro dia num show ali no... Não me lembro o nome do teatro. Ali na Bela Vista, um dos teatros, ali o Oficina. É um show promovido pelo José Celso, que traz aquela... uma turma de hips tocando. Não sei, inclusive a gente já estava se sentindo estranho no momento que nós entramos, porque...
Não tem nada de hippie.
Não, a gente se sentiu totalmente quadrado, porque a gente foi de camisa esporte, de calça comum, nós chegamos lá, turma de cabelo por aqui, do jeito totalmente estranho.
Túnica, assim, né?
Túnica, coisa aí, né? Calça bem discreta, né?
Bom, começou o espetáculo. Um barulho daqueles, ensurdecedor. E cada vez aumentando mais. A certa altura, o fulano do conjunto disse que ia tocar uma música que ele achava fabulosa, que chamava Quanto Mais Alto, Melhor. A música que está começando crescendo até chegar ao momento que você não conseguia nem sentir os ouvidos.
Já queria melhor.
Eu considero a validade disso, sei lá, né? Eu me senti naquela altura como um cara que estivesse assistindo a Semana de Arte Moderna em 22, né? Quer dizer, pensando, sei lá.
É, 50
anos. Aquilo é o futuro da nossa.
Já passou meio século, não se esqueça, né?
Já passou meio século. Aí que tá. Isso que amedronta a gente. Porque será que a gente tá sendo reacionário e não aceitar?
Mas tem sobra, tá sobrando cabelo ainda, tá, não é? Dá pra você deixar.
Tá sobrando um pouquinho só, não dá pra crescer,
vai. Mas... compra uma peruca.
Aí que tá, mas aí você só se modifica externamente e interiormente.
Ah, certo. Bom, mas você pode.
O problema
também
é aceitar, né?
O problema é aceitar.
E no caso, assim, né? Se você fizesse um paralelo, assim, o que tem diferente? Além do aspecto, assim, do aspecto físico do show, que é diferente realmente desses shows mais típicos, né, de samba, né? Se o show propriamente dito, né? A realização dele, né? O que tem diferente em relação ao show de samba, por exemplo?
Você disse em respeito a esse espetáculo?
É, esse espetáculo que você viu.
Do
Seu Celso.
Como realização, sei lá, aí sem preconceito nenhum, sem esse medo que eu sinto interiormente de estar sendo tanto reacionário, eu acho totalmente nulo. Inclusive, a própria apresentação do show não tem sentido. Os hippies, eles dizem tanto, sei lá, vamos demonstrar a nossa individualidade. Mas apareceu um cara apresentando o programa que só usava aquelas fórmulas já batidas, já fechadas, e que todo mundo usa, sei lá, bicho,
falou,
que não tem grito.
Falou e disse,
Então
a gente fica pensando, poxa, eu acho muito bacana esse movimento nisso, porque se a gente está massificado, e a gente está realmente, vamos mostrar a nossa individualidade. Mas dessa forma, voltando a uma outra massificação diferente, não resolve. Certo? Talvez, no modo deles se vestirem, eu acho bacana. Cada um se veste como quer, como acha, inventa a roupa que quiser. Isso é bacana, mas no uso de um código de expressão, eles falham totalmente, porque eles voltam exatamente a uma coisa que também está massificada, embora numa sociedade menor como a deles.
E com toda essa infiltração de show de música dentro dos palcos aí, dentro dos teatros, você acha que o teatro tradicional, esquema de textos, como você caracteriza
isso? Tipo, um Jurassic Park.
É, como é que... Não, há lugar para isso ainda ou será que a música uniu-se definitivamente ao teatro?
Não, eu tenho a impressão que o teatro em si, sem a música, ainda tem bastante qualidade. Inclusive, ainda voltando ao aspecto de teatro, há pouco tempo nós fizemos Paul Autran, o Nossa Vida com o Papai, alguma coisa assim. Nossa Vida em Família. É. E ele usa aquele texto tradicional, embora apresentando problemas do nosso dia, dentro de um esquema teatral que o Jurassic Amargo usava. Então, sei lá, ainda é alguma coisa bacana.
E qual a diferença do antigo teatro, tradicional teatro, eu digo assim, no aspecto físico do teatro de hoje em dia? Que mudança no aspecto físico houve?
Você diz em respeito ao modo de representação?
Ao modo de representação, ao lugar de representação, à sala em si. Qual foi a diferença? Passagem.
Bom, antigamente a gente usava um teatro com um clássico ponto, né? Que era um quadradozinho onde ficava alguém que ditava as falas, temendo que algum dos atores esquecesse o que devia falar. E hoje o ponto já saiu totalmente do teatro. Mesmo num teatro ainda considerado clássico como esse Nossa Vida com o Papai, a gente não vê o ponto. Agora, com respeito à representação, vamos pensar em Jurassic Amargo e Hair.
Vê
a diferença. O que tem diferença? Sei lá. No Jurassic Amargo, as pessoas se vestiam como gente, andavam como gente, mas não eram gente. E no Hair, eles não se vestem como gente, como, pelo menos como gente normal que a gente vê na rua. Não andam como gente. Como gente que a gente vê na rua, mas quem sabe eles são mais gente, né?
E no espetáculo, isso?
No espetáculo, isso. Bom, nós não tivemos uma tradição teatral que possibilitasse, nós temos uns autores que servissem de exemplo dentro do teatro brasileiro, além do Martins Pena, nosso teatro é pobre de autores. Mas, usando para fazer para situar melhor um autor moderno dos Estados Unidos, Eugene O'Neill. Eugene O'Neill, talvez o exemplo tenha sido mal escolhido, porque Eugene O'Neill usa técnicas de teatro que são usadas hoje em dia por autores que se dizem super modernos. Vai fazer uma peça deles, eu não me recordo o nome, em que ele manda o espectador ver o cenário. O cenário simplesmente não existe, mas ele diz, bom, aqui você tem um jardim, aqui você tem uma casa, aqui você tem outra, nessa casa moram determinadas pessoas, essa casa é de certa cor, e através de um locutor, ele faz o espectador visualizar todo o cenário. Então, talvez o Eugene O'Neill não seja um exemplo bastante marcante para a coisa. Mas isso já mostra uma diferença que existe, certo? Não se utiliza mais aquele cenário totalmente realidade, mas se usa um cenário que dá muito mais margem à imaginação, ao sentimento do cara que está assistindo.
E quanto aos personagens? Porque antigamente, até acho que 20 anos atrás, fazia-se concursos para escolher a melhor pessoa para representar determinado personagem da história. Hoje parece que não há isso. Por quê? Não se exige tanto assim das pessoas? Ou...
fazer esse concurso para...
Antigamente, por exemplo, agora com a morte de Sérgio Cardoso, estão publicando que ele prestou concurso para fazer que ele ganhou um concurso para encenar Hamlet, né? Então, não sei, exigia-se mais do ator, da pessoa singularmente, ali ele tinha que ter todas aquelas qualidades e funcionar sozinho. Hoje o teatro é massificador, cheio de pessoas como o Herring, que aparece 40 pessoas de uma vez só, o Jesus Cristo aparece em 40, 50. E que houve diferença em relação ao plano da personagem?
Seria, inclusive, no teatro clássico, a gente, não é teatro, quando a gente diz teatro clássico, teatro de 50 para cá, né? A gente, de teatro, aliás, até 50, a gente teria um excesso de individualidade, né? Uma possibilidade de apresentação de um determinado personagem que é o herói e tudo girando em torno dele. No real existe esse herói, a gente sente, mas o que é mais importante não é aquele herói, é aquela turma que está em volta dele, aquela turma inclusive que age sobre ele e que faz com que eles sejam mais importantes que o próprio herói. Eu não me lembro o nome desse, você lembra?
Clote,
exatamente.
E as outras pessoas, no caso, do trabalho?
Pelo boquinho de cigarro.
Ah, não.
Ah,
eu só vou dar uma pessoa e ele continua. As pessoas que no teatro mais tradicional trabalhavam assim, não tinham tanta importância, no caso, recebiam um nome especial?
Eu tenho que ir para o psicólogo.
Entendi.
As pessoas que trabalhavam nesse teatro um pouco mais tradicional, né, que não tinha uma importância relativa dentro do teatro, no caso, como você disse, né? Não tanto quanto de hoje. Tinha, recebia um nome especial,
ator?
Em termos de ator. Mas eles faziam, no caso, distinção, né? Então, entre um que tinha um papel mais importante e o outro.
É, o ator principal e o ator coadjuvante.
E hoje isso daí que você está dizendo que não existe mais, no caso.
Embora exista uma distinção entre os atores que possa dividir, assim, academicamente, entre atores principais e coadjuvantes, essa divisão hoje não é totalmente nítida como era naqueles tempos, não?
E, assim, sempre em termos de ator mesmo, outros aspectos dentro da peça em si, o que diferencia, no caso, mais ainda, assim? Peça adicional. Além do cenário, que não é realmente.
O cenário é mais imaginação do que visualizado. Talvez o Fernando falou há pouco do problema de coletivização no teatro. E exatamente isso, sobre o aspecto de ideia, sobre o aspecto de enredo. Esse teatro apresenta mais alguma coisa coletiva do que um problema individual de um fulano que não é amado por determinada pessoa, então ele fica naquele problema de força, tudo isso. Então, sobre a enredo desse problema de coletivização, o problema de apresentar uma massa humana com determinado problema, parece ser assim, o centro da coisa.
E antigamente, sei lá, as pessoas que iam ao teatro iam ultra bem vestidas, né? Peles. O que aconteceu hoje que eu estou todo mundo à vontade?
Você vai num teatro como o Teatro das Nações, onde existem ainda aquele tipo de espectador de teatro de 30, 40 anos atrás. Então a turma vai de paletó e gravata, a mulher usa aquele melhor vestido, né, para ir. Casacos de peles, tudo. Outro dia nós fomos, eu com a Ivone, num teatro desse. Então nós saímos da faculdade, a gente tinha uma entrada gratuita, então vamos aproveitar e vamos. Era um teatro de revista. Cheio de paetês, tudo. Chegamos lá, a Ivone de calça ali, uma camiseta de malha, a gente estava totalmente contrastante com a coisa. Vestidos assim de paletó, gravata, casacos de pele, de calça livre. Ela ficou o centro das atuações, todo mundo olhando pra ela.
Mas mudou só espírito ou o aspecto físico do teatro? Não há condições mais pra ser com uma roupa boa, com perigo de rasgar a roupa?
Bom, se você pensar em termos de teatro-oficina, né?
Ah.
Você vê que não há possibilidade, né? Você vai no teatro-oficina, você vai lá, senta no chão, senta numas almofadas assim, não tão cheirosas, né? Então você tem que ir com a sua pior roupa, realmente, para formar assim, determinado ambiente com o teatro.
E quanto ao tamanho dos teatros? Eles continuam com a mesma dimensão?
As agora são menores.
Por quê?
Olha, aí eu acredito que não seja problema de técnica teatral, eu acredito que seja um problema mais de desinteresse em teatro.
Mas os teatros não são construídos com o fim de serem teatros ou eles aproveitam os lugares?
Bom, existe a técnica hoje de aproveitar qualquer local para se fazer teatro, não fazer teatro independentemente de um determinado, determinado recinto, né? E a coisa é feita em qualquer local, inclusive a Missa Alegre foi feita na fábrica de chocolates Lacta, depois do incêndio dela, né? Um teatro totalmente... Inclusive, ali no Missa Alegre, a coisa funciona pela adaptação, né? Você entra num local totalmente lúgubre, tétrico, para assistir uma coisa que tem os seus aspectos lúgubres também. Então você, antes de você assistir a peça, você já está adaptado espiritualmente ao espírito que a peça vai apresentar.
Uhum.
Então...
Esse é um caso, um ponto positivo em relação, por exemplo,
ao teatro. Seria um ponto positivo considerando sobre esse aspecto. Você cria uma atmosfera anterior à peça. Mas, se a gente pensar nisso, então nós não vamos mais ter teatro. Cada teatro teria que ter uma determinada apresentação, uma determinada peça. Aquele teatro Ruth Escobar, numa das salas, eles costumam fazer isso. Eu assisti os monstros, eles criam assim, um aspecto de casa mal-assombrada, tudo isso. No mesmo teatro eu assisti o Romeu e Julieta. Então você entra, tem aquele teatro shakespeariano com camarotes, etc.
Mas
no teatro assim de revista, né, que você está falando, pelo que eu vi de ver. Além assim do folclore das pessoas que vão ao teatro também, o teatro em si, ele apresenta alguma coisa particular?
Bom, o teatro de revista teve seus tempos de glória, né? Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu falsifiquei uma carteirinha para entrar no teatro do Walter Pinto. E achei aquele negócio fabuloso. Não sei se hoje eu acharia, mas pelo menos, sei lá, se tinha um espetáculo visual bacana. Ele usava truques de luz. Num determinado momento chovia prata em todo o teatro. A coisa considerada ainda hoje seria cafona. Jesus Cristo Superstar. Me disseram que eu não assisti, me disseram que também existem uns truques assim. É. Né? Quer dizer, se você considerar nossa época, é bacana, mas pelo menos é cafona. É. Mas pelo menos naquela época você sentia a coisa. Sei lá, era um espetáculo visual, você achava bonito. Mas hoje a gente vai ao teatro de revista, não tem nada para ver. Os maiores das coristas totalmente rasgados, né? Aqueles que maiores já tem uns 10, 15 anos, são usados em todas as teatros de revista, são usados os mesmos. Também não tem público, né? Porque para se fazer um espetáculo como o Walter Pinto fazia, hoje ele teria que cobrar quanto? Uns 150 pontos de entrada. Não. Não, não há possibilidade, não existe público que pague 50 pontos para ser teatro feliz.
Uhum.
Então, você tem que partir para isso ou acabar. Tem para ser ficado revista, acaba com a morte da geração que vai, que está indo ainda, né?
Você falou também que você fez um show do Pinho Marco no Teatro de Arena.
Uhum.
Como é que funciona o Teatro de Arena? Assim, como é que é? O palco, onde está localizado?
O Teatro de Arena é composto de um palco central e rodeado pela audiência. De tal forma que você tem um contato por todos os lados do teatro, certo? Não aquele teatro em frente a você apenas.
Tem esse efeito?
Em determinadas peças, acredito que tem. Por exemplo, no Dois Perdidos numa Noite Suja. Você sente todo aquele ambiente, parece que você está mais dentro do ambiente, certo? Os Dois Perdidos numa Noite Suja passa numa casa de pensão, num quarto de pensão. Então você se sente ali, naquele ambiente, você se sente sentindo todo o problema daquela turma que está ali naquele quarto, porque parece que você está dentro do quarto também. Agora, em shows funciona tremendamente também.
Uhum.
Você sente a pessoa que está fazendo show sob todos os ângulos, dá muito mais liberdade para o fulano vir ao seu lado, se dirigir a toda a plateia.
Nasceu de onde, Tandere? Tem alguma outra forma de representação anterior ou já nasceu no próprio teatro?
O teatro de Arena?
O palco circular que você disse nele e a plateia em volta.
Olha, eu nunca pensei nisso. Talvez tivesse origem aonde. Inclusive, quando a gente fala em arena, a gente se lembra das arenas sangrentas lá da Espanha, né? E era mais ou menos o mesmo modo de apresentação.
Você não lembra de palhaça quando você fala em arena?
Bom, agora você falou outra coisa. Mas a arena me lembrou primeiramente Tourada, né?
Tourada?
Tourada.
Você me lembra palhaço.
E os outros tipos, no caso de teatro, né? Você falou desse, no caso da arena, que apresenta um tipo de palco diferente, que é o palco centralismo, né? Que está lá no centro do teatro. Os outros mais tradicionais, como é que seria no caso esse palco, então?
Esse palco, o palco é na frente, com aquelas duas ou três cortinas, com aquela superposição de cenários, pelo tradicional sistema de cordas. E a plateia ficaria em frente àquilo.
A plateia fica em plano só?
Não, pode ficar num plano só, dependendo do teatro. Mas às vezes existe a plateia e a parte superior, né? O balcão.
Mais barato?
O balcão geralmente é mais barato, né? É o local que a gente vai sempre.
Continuando ainda assim no teatro, ainda mais assim, nesse aspecto mais físico assim, do teatro. A pessoa, se quisesse chegar, né? Sei lá, se eu fosse mostrar para uma pessoa, ou indicar um teatro determinado para a pessoa, então você teria que explicar tudo o que tem que fazer, digamos que ela nunca tenha ido. Então o que ela teria que fazer no caso? Para chegar lá, entrar e...
Ah, tem que se dirigir à bilheteria. Então vamos entrar. Se for estudante, apresentar a carteirinha na hora de entrar. E depois assistir.
Escuta assim, dentro do teatro, por exemplo, né? Você indicaria um lugar especial, assim, falar assim, olha, tal lugar eu adoro, ou qualquer lugar é diferente?
Geralmente os lugares da frente são melhores.
Por causa das visões?
Frente e centrais.
E os atores, onde é que ficam?
Os atores ficam nos bastidores. Bastidores, nos camarins, né? Aliás, eu não sei se existe mais isso. Eu tô muito apego ao teatro que eu conheci, assim, quando eu comecei a ir ao teatro.
Você acha que hoje em
acho
dia
não existe mais?
Não existe um lugar assim.
Bastidores? A palavra não se aplica ao teatro.
Mas agora também lembra a televisão.
É, bastidores. Nem camarim, né? São palavras assim, bastante cafona pro teatro.
Eu tenho a impressão que hoje a relação entre o público e os atores está muito grande, né? Tem um intervalo, a gente vai falar com ele.
Inclusive, tinha um teatro aqui em São Paulo, que quando você terminava o teatro, você queria fazer pipi, você atravessava o teatro e ia exatamente onde os atores estavam. Acho que era oficina antes de fazer a reforma.
E quem que determina a entrada e saída do diretor?
Diretor.
Diretor.
Diretor. Existe também um ensaiador que faz, às vezes, de auxiliar de direção.
E o pessoal que coordena luz, som.
Iluminador. Sonoplasta. Uma técnica
de teatro. E com referência assim, a cinema? Tem visto
o... Cinema, eu tô tão desabituado a cinema, não consigo mais pensar em entrar dentro do cinema, ficar 2 horas parado no escuro. Não sei, me dá assim, uma vontade de fazer alguma coisa. Não consigo ficar parado.
Você fica
claustrófico. Não sei, quando você tá no teatro, você sente mais vida. No cinema, geralmente quando eu tô assistindo cinema, me vem aquela ideia de que eu estou assistindo simplesmente um celuloide que tá sendo projetado. Então eu não sinto vida mais no cinema.
É que você passou a fase do namoro.
Ah, é. É a utilidade do cinema, né?